falando a respeito de uma reunião que estava acontecendo aqui no município de Marau, também elaborando, discutindo algumas medidas voltadas a alguns estabelecimentos comerciais, como, por exemplo, os mercados. Nós estamos em contato, nesse momento, com as enfermeiras do setor de vigilância em saúde aqui do município de Marau, a Lisiane Dallagnese e a Fernanda Garbin, que também coordenam o COI, que é o Comitê de Operações Especiais Covid-19 aqui no município de Marau. A Camila, de casa, né? Camila também está ao vivo conosco aqui na programação e a gente vai saber quais são as novas medidas, o que há de novo e que foi discutido na manhã de hoje nesse encontro do COI. Bem-vinda, Lisiane, bem-vinda, Fernanda, bom dia para vocês.
Bom dia, Ana, bom dia, Camila, bom dia, ouvintes. Estávamos, então, reunidos até agora para definir como será cumprido, então, o decreto 5645 de emergência do município de Marau, principalmente no que diz respeito, então, às ações que têm que ser realizadas junto à farmácia, supermercados, mercados e minimercados. O que ficou definido, então, foi que, adequando ao artigo 13, nós estaremos limitando, então, a quantidade de pessoa a uma pessoa a cada 4 metros quadrados nas áreas de mercado, supermercado ou minimercado. A partir de agora, então, a vigilância sanitária estará passando e os mercados que não se adaptarem, então, estarão sofrendo as sanções da vigilância. É uma pessoa, incluindo os funcionários e os clientes. Tudo isso para a gente evitar a proximidade para que não ocorra a transmissão do vírus, mantendo a distância adequada que precisa ter dentro do estabelecimento.
Uhum.
A entrada, Ana, também será controlada e limitada. A pessoa ficará na entrada do mercado, então, orientando a quantidade de pessoas conforme a saída dessas pessoas do estabelecimento e também orientando a fila que se forma.
Sim.
Nós estamos tendo uma dificuldade em organizar as pessoas que ficam no aguardo para entrar nesse mercado, que ficam numa fila muito próxima. Então, essa mesma pessoa que vai cuidar da entrada desses estabelecimentos, ela também ficará organizando essa fila para que se mantenha também a distância de, no mínimo, 1 metro.
Uhum. E aí, claro que cada caso vai ser um caso, né? Porque a gente tem estabelecimentos de diferentes tamanhos aqui no município de Marau.
Isso. Na verdade, os vigilantes que estão passando nos estabelecimentos hoje para essa orientação, eles já saíram, já estão na rua, né? Eles estão com as metragens de cada estabelecimento, que tem o registro no alvará da prefeitura, e eles estarão, então, orientando os estabelecimentos quantas pessoas, por vez, podem ficar dentro do local.
Bem, Fernanda.
Oi.
Consegue me escutar direitinho?
Sim, estou te ouvindo.
Ok. Nós, há pouco também recebemos a informação de que o governo do estado determinou alguma restrição de horário dos postos de combustíveis, incluindo as lojas de conveniência, justamente por conta dessa contenção que se espera fazer através disso.
Isso.
E vedando a abertura desses estabelecimentos aos domingos. Isso vale, logicamente, para Marau também, né?
Isso. Até dando sequência, então, na nossa reunião, além de discutir o decreto nosso de emergência do município, a gente também colocou em prática o decreto do estado, que é de calamidade, já com o complemento esse do 55-130. Então, nós vamos estar também esses estabelecimentos de venda de alimentos cumprindo o artigo 2 do item 2, que é o controle de alimentos e itens essenciais que as pessoas estão levando. É obrigação do estabelecimento fazer uma recomendação para que não haja estoque ou venda em excesso para que aquele alimento e insumo dê para todos. Ou estabelecer um horário também para idosos e pessoas que tenham doenças da população de risco, né, que tenham doenças crônicas, também está nesse decreto do estado e os estabelecimentos comerciais de Marau deverão ter também os vendas de mercado, na farmácia, um horário para que essas pessoas tenham acesso controlado, então, para esse estabelecimento. E por fim, então, o posto de gasolina, que tem horário agora das 7 às 19 horas, e fica proibido que seja aberto aos domingos, tanto loja de conveniência como as bombas, então eles vão permanecer fechados aos domingos.
Fernanda, Mais uma dúvida que surge aqui através do meu WhatsApp pessoal agora. O pessoal está pedindo se esse carro de som que passa pela cidade é também do comitê, enfim, do Centro de Operações Emergenciais.
Sim, nós resolvemos adotar essa medida, então. O COI gravou ontem esse carro de som, aí a mensagem que está passando. É justamente porque nós estamos no limite do tempo, está virando comunitária essa infecção, né? Então, o momento de ficarmos em casa é agora. A gente está tentando chegar ao maior número de pessoas com uma informação única, que é permitir que as pessoas fiquem em casa. Eu já vou passar para a Lise vai dar algumas orientações referentes a isso. E ele vai ficar rodando na cidade e, além disso, nós vamos estar com força policial também passando na rua para evitar as aglomerações. É agora ou nunca.
Fernanda, só antes de passar para a Lise, você comentou agora da questão da transmissão comunitária. Tem ainda algumas pessoas que não entendem o que são esses termos que são utilizados de casos importados, de transmissão comunitária. Você poderia, por favor, só fazendo um parêntese e explicar isso para o nosso ouvinte?
Com certeza. Até ontem, nós tratávamos a infecção do coronavírus como infecções que vinham de outros locais. Uhum. Tanto que só era coletado exames daqueles casos que vinham de outros países, que tinham sintomas, ou que pessoas que tiveram contato com alguém que veio de lá e que também tinha sintomas. No momento que o nosso ministro da Saúde anunciou que o Brasil está em transmissão comunitária, quer dizer que o vírus que está circulando no país inteiro é o coronavírus. Tá? Então, não vai ser mais testado e nós vamos tratar todas as infecções respiratórias como coronavírus. Então, se você está gripado, a chance de ser o coronavírus é muito grande. Por isso que você deve ficar em casa, em isolamento respiratório, para que você não passe essa doença para alguém. O coronavírus, ele é um vírus que ele não é, na maioria das vezes, grave nos sintomas. Ele dá sintomas leves e a pessoa com repouso, ela consegue ter esse controle. São poucas as pessoas que vão desenvolver sintomas graves, mas a gente não sabe quem vai ser. Então, esse pedido de isolamento para que não procurem um hospital, não procurem a unidade, é para que eles não passem para as pessoas que não vão ter a mesma chance de desenvolver, de curar sozinha a doença. E essas pessoas podem complicar e, na maioria das vezes, acaba levando à morte.
Tá certo. Então, a situação realmente se agrava e bastante.
Isso. Então, por isso que a gente disse que a hora é agora. Marau está confortável em relação ao resto do Brasil, tá? A gente aqui conseguiu fazer as medidas antes, então a gente vem vindo num crescente de medidas e se a população conseguir, então, ficar em casa, colaborar nesse momento, a nossa perspectiva é que a gente tenha uma crise bem leve aqui, a moderada, que a gente consiga manter o sistema de saúde sem que haja um colapso. Então, todas as medidas que a administração poderia ter feito em relação a isso foram tomadas. Agora a gente precisa da colaboração de todos.
Fernanda, eu não sei, depois eu acho que vocês vão passar para a Lisiane também, né? Uma outra questão referente a esses cuidados também, que nos chega através da nossa audiência, é: as fronteiras do município serão fechadas?
As fronteiras do município, na verdade, a gente não tem como fechar oficialmente no momento, porque a gente depende do abastecimento, né? A gente não vai se fechar as fronteiras, não vai ter mais quem traga alimentação, quem traga as medicações, quem traga os itens essenciais para nós, né? Então, está sendo recomendado no nosso decreto que não ocorram viagens, né? Então, as empresas não vão fazer viagens para os outros estados, não vão estar fazendo viagem para outros países. Isso, sim, já foi recomendado no decreto 5645. Tá? A gente não vai estar colocando a polícia, fechando fronteira nesse primeiro momento, pois acreditamos que as pessoas não irão fazer as viagens, não irão sair de casa, não procurarão outros municípios ou estados neste momento. Mas caso não haja essa colaboração, já estamos estudando medidas mais drásticas, sim, devido à necessidade do caso.
Ok, Fernanda, a gente também acaba recebendo nesse momento aqui uma série de perguntas por parte dos nossos ouvintes que vão enviando o WhatsApp, porque existem ainda muitas dúvidas e a população ela tem uma certa preocupação. E aí, ontem até nós divulgamos na página da tua rádio Alvorada que foram tomadas algumas medidas e feitas algumas orientações também para as indústrias. É possível comentar conosco nesse momento quais são as orientações para as indústrias? Porque nós também temos aqui no município de Marau empresas que são de grande porte e que tem um grande número de funcionários.
Com certeza. Na verdade, as indústrias não foram paradas porque a gente precisa da produção alimentícia, né? No momento que a gente parar, vai começar a faltar também o alimento no mercado e elas têm como manter medidas sanitárias internas que evitam a disseminação do vírus. Como a empresa ela não tem um comércio, não recebe pessoas para aquisição, não tem um trânsito de pessoas, a aglomeração interna pode ser feita de uma forma que nós conseguimos controlar a transmissão. Então, por isso que elas se mantiveram em funcionamento ao contrário do comércio, que no comércio, como vão as pessoas fazer compras, tem a troca de dinheiro, tem toda aquela movimentação, a transmissão fica mais próxima.
Uhum.
Mas, no caso de haver um agravo, de nós não conseguirmos somente com essa medida controlar, o próximo passo, sim, é o fechamento das indústrias. A gente gostaria de evitar isso para não criar um colapso financeiro, não só a nível municipal, mas a nível Brasil também, né?
Com certeza. Nós temos a Camila, que também está conosco, está me dizendo que tem, Camila, informações importantes também que te chegam nesse momento.
Isso. Com relação ao decreto estadual, fui informada há pouco que o decreto estadual proíbe o fechamento das fronteiras. Então, é importante também que esse cumprimento seja efetivo, né? Que o decreto estadual proíbe esse fechamento de fronteiras, porque muita gente tem questionado por que isso não acontece, mas o decreto assinado pelo governador Eduardo Leite proíbe esse fechamento. Se a Fernanda tiver mais algo, ou ela repassa para a Elisiane também, para que a gente possa tirar outras dúvidas com relação também a possíveis casos suspeitos, qual é a atualização do boletim nesse momento.
Eu só reforço, então, que estará passando as equipes da Vigilância Sanitária para orientação nos estabelecimentos comerciais, que a gente citou há pouco, né? E que, nesse momento, a medida é de orientação, que, após isso, caso não seja cumprida, nós estaremos, então, tendo as sanções sanitárias com possível apoio das forças policiais, em virtude do decreto do Estado já nos permitir que sejam feitas essas medidas, tá? Então, a gente pede a colaboração de todos os estabelecimentos, a gente pede a colaboração da população. A gente sabe que é um momento muito difícil, mas é um momento decisório para o município de Marau, para que a gente consiga manter essa epidemia sob controle em nosso município, ou que a gente daí acaba tendo um quadro como o da Itália, onde vai entrar em colapso o sistema e a gente não vai conseguir dar conta do recado. Agradeço a todos os ouvintes. E vou passar para a Liz, então, para que ela possa dar mais esclarecimentos sobre o coronavírus.
Obrigada, Fernanda.
Bom dia, Ana. Bom dia, Camila. Bom dia aos ouvintes da rádio. Então, como a Fernanda falou, desde cedo nós estamos aqui reunidos, estávamos, né, com a equipe de fiscalização que já saiu para a rua e essa foi uma medida também, né, implantada para estar orientando os comerciantes, onde já havia sido decretado, então, pela Prefeitura Municipal de Marau esses cuidados, porém, a gente tem recebido denúncias e foi criado, inclusive, um canal de comunicação para essas denúncias de que alguns estabelecimentos não estão cumprindo com o que foi decretado. Então, essa equipe de fiscalização está circulando, fazendo novas orientações, até com algumas novas medidas, como a Fernanda citou, e também Ana e Camila e ouvintes. A questão de que nos deixa um pouco mais confortável é que nós tivemos o segundo caso do município de Marau descartado, então mais um resultado negativo para coronavírus, mas os cuidados eles têm que ser redobrados. No estado, nós tivemos o primeiro caso confirmado no dia 10 de março e agora no dia 20 de março, que foi ontem, 56 casos, o que nos classifica também como de transmissão comunitária, ou seja, de pessoa a pessoa, a circulação do vírus está aí e o que a gente está querendo, com todas essas medidas adotadas e com a população fechada em casa, evitar a circulação do vírus no nosso município. Acreditamos que fomos antecipados, talvez para alguns até precipitados em algumas medidas, mas estamos de consciência tranquila de que nós, profissionais de saúde, equipes de gestão, tiveram todos os cuidados necessários e em tempo hábil de evitar uma calamidade pública aqui no município de Marau, e agora isso está nas mãos da população, de estar cumprindo com o que foi orientado até o momento. Então, a gente pede essa colaboração realmente. Fique em casa para se proteger e fique em casa para não contaminar outras pessoas, quem possa estar com sintomas.
Lisiane, eu tenho aqui a pergunta que chega por WhatsApp de uma ouvinte, até bem interessante. Ela coloca a situação de que o seu esposo é caminhoneiro e não, que ele está chegando de viagem amanhã. Como que fica a situação também dessa pessoa? E ela até pergunta assim, o que eu faço para ajudá-lo, para esterilizar as roupas dele, para esterilizar o caminhão?
Olha, Ana, ele... Primeiro, ela tem que questionar se ele está apresentando algum sintoma, né? Uhum. Apesar de que ele pode ser portador assintomático, isso a gente não tem como saber se ele não apresentar sintomas, né? Então, que tenha uns cuidados em casa, uhum, que ele fique em isolamento, né? E se a família consegue também que fique em isolamento domiciliar, né? Que, digamos que ele tenha vindo contaminado, que a circulação do vírus fique restrita ao ambiente familiar, às pessoas que residem na casa. Então, o que é o isolamento domiciliar, o isolamento social? É não sair de casa e não receber visitas. A equipe da fiscalização que está trabalhando desde ontem, né, recebendo denúncias de reuniões familiares, de jantares, isso não pode, né? Isso é para a consciência de cada um. Os estabelecimentos comerciais, estabelecimentos que têm alvará, nós podemos atuar, né? Nós podemos autuar, inclusive. Mas nessas reuniões familiares depende da consciência de cada um. Então, em relação ao esposo, que fique em isolamento, né? Por pelo menos 14 dias. Se ele teve contato com alguém suspeito ou confirmado, mais cuidado ainda, né? Não compartilhar talheres, toalhas de pano, enfim, né? Que ele possa dormir até num quarto separado, uhum, ambiente ventilado. As roupas dele podem ser lavadas com água e sabão normal na máquina, e o caminhão, né, que ele usa, então ele pode fazer uma asepsia interna com um produto, um álcool, um hipoclorito de sódio.
Está certo. Tem uma outra pergunta aqui que é a respeito... posso continuar, Lisiane? Você tem um tempinho a mais para a gente,
podemos
pode ser?
Podemos conversar, sim, Ana.
Ok. Que são várias perguntas que a gente tem. Algumas são situações particulares, mas também algumas são orientações importantes que valem para todos, acredito eu. A respeito daquelas pessoas que seguem fazendo suas caminhadas, os seus exercícios físicos nas vias públicas, andando de bicicleta, que tipo de orientação que se tem para essas pessoas?
Ana, a gente já falou em outras oportunidades, né, que atividade física é saudável e todos devemos praticar, mas uhum, o momento agora é de parar, tá? A gente observou, sim, pessoas caminhando, correndo, é saudável, com certeza, né, mas não é o momento de estar se expondo, né, de várias formas, respiratória e se expondo para acontecer algum acidente e ter que ir parar na emergência do hospital, que não é o local para se estar frequentando agora, assim como nas nossas unidades de saúde, desnecessariamente, uhum, né? Porque podem estar lá pessoas contaminadas e eu posso estar entrando em contato com esse vírus. Então, essas pessoas que estão praticando atividade física, mesmo na rua, a gente solicita a colaboração deles para o seu bem-estar e para o bem-estar dos serviços de saúde e dos profissionais que estão na linha de frente, que somos os últimos que estarão abandonando o barco.
Lisiane, temos uma pergunta aqui também com relação aos atendimentos no final de semana. Como é que vai funcionar?
Nós estamos com o serviço 156 de plantão, né, todo final de semana, durante o dia, né? das 7 da manhã às 7 da noite. Então, as pessoas podem fazer contato na Secretaria de Saúde no telefone 156, que é o mesmo telefone de agendamento de consultas. Uhum. Não estamos com equipe de atendimento clínico por hora, tá? Porém, os profissionais que estão lá no atendimento do telefone estão treinados para estar prestando informações a essas pessoas, tá? Todos devem ficar em casa, tá? Quem deve procurar atendimento médico neste momento? Com sintomas gripais, com febre e com dificuldade respiratória. São essas as pessoas que têm indicação de uma avaliação clínica. Por quê? Porque não existe uma medicação específica para o tratamento desse vírus, a não ser o que a Fernanda já falou, é repouso, como nas outras gripes, hidratação, uma boa alimentação e um sono reparador. Então, esse é o tratamento das gripes, dos resfriados, das síndromes gripais. Tratamento para o coronavírus não tem nada confirmado ainda que seja efetivo. Por isso que deve procurar os serviços de saúde, seja na atenção básica, seja na emergência do Hospital Cristo Redentor, aquelas pessoas que estão com sinais de agravamento desses sintomas, que são esses que a gente já relatou.
Uhum. Lisiane, você tocou nesse assunto, né, de as pessoas não procurarem os hospitais, não procurarem as emergências. Isso também a gente vem falando o tempo todo aqui na nossa programação. E também a gente tem a informação de que, por exemplo, o Hospital Cristo Redentor cancelou os procedimentos eletivos, que são aquelas situações em que é possível aguardar um pouco mais, né? E aí nos chega aqui uma pergunta de ouvinte em relação aos consultórios particulares. Que orientação também que se dá para pessoas que têm consultas agendadas com médicos nas clínicas ou clínicas odontológicas do município?
Olha, a gente tem informação de que esses estabelecimentos também cancelaram ou estão cancelando os atendimentos, sim, né? Justamente para não haver aglomerações de pessoas, para não haver a exposição do próprio profissional que está lá atendendo. Então, só procure realmente o seu médico, mesmo que da rede privada, da sua clínica particular, em casos de extrema necessidade. Provavelmente esses profissionais devem estar disponibilizando os seus telefones, né? Eu sei porque o dentista dos meus filhos fez isso, ó. Estamos parando somente para atendimentos de urgência no caso de dor, né? Então, o mínimo possível. Então, é restrição mesmo, Ana. Isso é muito importante nesse momento para evitar a circulação, né? E a gente pede uma colaboração especial aos familiares e cuidadores de idosos. A gente sabe que eles têm os seus hábitos já instituídos de ir para o banco da praça, tomar um solzinho, tomar um chimarrão com os amigos, conversar, ou mesmo para o bar da esquina. Eles querem exercer a sua autonomia enquanto estão saudáveis e ir no mercado fazer as suas compras, na fruteira, na padaria. Mas, por favor, mantenham eles em casa. São os primeiros, provavelmente, que vão estar adoecendo e morrendo, e adoecendo eles vão estar contaminando as demais pessoas da família, porque eles precisarão dos seus cuidados. Então, mantenham os idosos em casa. É, praticamente é cárcere privado, se é o que nós podemos usar a palavra aqui. Não permitam que eles circulem nas ruas. Havendo idosos que moram sozinhos, né, e que tem algum vizinho que possa se disponibilizar a fazer as compras no mercado para ele, a ir na farmácia para ele, por favor, colaborem. É o momento de todos estarmos nos unindo em combate a esse vírus.
Uhum. Eu tenho milhares de perguntas aqui, Lisiane. Vou também, na medida do possível, respondendo aqui por WhatsApp, porque a gente também, né, tem essas informações que vocês são tão atenciosos e repassam aqui para a gente. Então, na medida do possível, eu vou respondendo a cada situação aqui, mas uma que me chama bastante atenção é essa, e que eu acho que avança também no assunto aqui, em relação a uma família que tem um caso de isolamento familiar e que há apenas um banheiro na casa. Também qual é a orientação nesse momento?
é bem complicado, né?
Uhum.
O uso compartilhado dos ambientes, né, Ana, ele deve ter um cuidado maior nesse momento. Então, essa pessoa que está em isolamento, né, ela deve manter todos os cuidados de higiene respiratória, de etiqueta respiratória. O banheiro é o local onde ela vai estar fazendo as suas necessidades, a sua higiene, né? Então, para que ela tenha todos esses cuidados lá, suou o nariz, né? Descarta o papel higiênico, o lenço de papel na lixeira, lava as suas mãos logo a seguir, porque qual que é a orientação das pessoas que estão em isolamento domiciliar, preferencialmente em domicílios compartilhados? Preferencialmente esteja com a máscara. Então, isso acaba dando uma proteção maior aos demais residentes daquele domicílio.
Uhum. É uma situação bem delicada mesmo.
E assim, se possível, Oi. Fazer uma limpeza nesse ambiente com maior frequência,
uhum.
né? Com o álcool, né? Se possível, ou com o hipoclorito, que é a que boa.
Tá certo. Da minha parte, Lisiane, eu encerro, depois a Camila também tem mais uma questão para você. Uma pergunta também de ouvinte. Construção civil, qual a orientação nesse momento para quem trabalha nesse segmento?
Olha, a gente está orientando a parar tudo, né? Eu
uhum.
não estou lembrada nesse momento se o decreto contempla alguma coisa em relação a isso, né? Mas o objetivo é que as pessoas fiquem em casa, né? Protegidas respiratoriamente, né, de se contaminar ou de contaminar outras pessoas, e protegidas fisicamente de não estarem se machucando. Então, se você considerar que a construção civil é um ambiente de trabalho passível de acontecer isso, ou mais vulnerável de acontecer isso, essa é a nossa orientação, que pare nesse momento. Nós precisamos parar, estancar, e impedir a circulação desse vírus, que vai colapsar o sistema de saúde. Não vamos ter respirador suficiente para aquelas pessoas que tenham a possibilidade de agravar a sua condição de saúde, e isso é especialmente nos idosos, e isso nem a nível particular, nem com medida uhum. judicial, não há vagas, né? Suficiente para todo mundo, não há respirador para todo mundo, porque a partir do momento que essa pessoa vai para o respirador, ela vai ficar, se ela ficar viva, de 4 a 6 semanas usando esse respirador. Então, é preocupante realmente, né? Então, nós precisamos todos colaborar nesse momento, não estamos nem perto de um surto no município de Marau, mas é isso que nós queremos manter. Nós queremos ter caso zero em Marau.
Lisiane, para encerrarmos, a gente sabe que vocês têm um trabalho árduo e que não tem parado nos últimos dias, né? Parabéns, aliás, pelo trabalho, nós agradecemos. E eu gostaria só que você repetisse, porque eu estou trabalhando em casa, né? E o pessoal acaba me mandando aqui no meu WhatsApp pessoal. Camila, pede para a Lisiane repetir como é que vai funcionar os mercados. Você pode repetir para nós, por gentileza?
Mercados, farmácias, então estabelecimentos de alimentos e de saúde, eles são serviços essenciais, tá? Mercados continuam abertos. Porém, então a equipe de fiscalização está passando hoje, reforçando essas orientações. Dentro do mercado deve ficar qualquer estabelecimento de alimentos, tá? Então eu vou falar mercado, tá? Mas leia-se fruteiras, tá? Todos os estabelecimentos de alimentos. Deve uhum. ficar dentro dos estabelecimentos de alimentos e de farmácias, ou dos serviços essenciais, uma pessoa a cada 4 metros quadrados. Isso inclui funcionários e proprietários do mercado, tá? Estamos recomendando entrada controlada, ou seja, passou do limite, não deve passar do limite. Se o mercado tem tantos metros quadrados, e a equipe já está levando uma tabela com isso. Tantos metros quadrados é tantas pessoas que podem estar lá dentro nesse momento. Outra coisa, que o mercado na medida do possível e do seu estoque, que ele é que vai saber, nós não temos como limitar isso, limite a quantidade de produtos adquiridos, porque tem aquelas pessoas que estão comprando caixas e caixas de alimentos e podemos estar desabastecendo para outras pessoas que possam precisar de alimentos também e de produtos de higiene e limpeza. Então, cada mercado vai se organizar com isso, e farmácias, enfim, né? No sentido também de que estabeleçam um horário preferencial e específico para o atendimento de idosos e da população de maior risco. Para quê? Para que eles não tenham contato com pessoas supostamente doentes, que deveriam estar em isolamento respiratório, ou pessoas que possam estar sendo portadores assintomáticos. Que eu me recorde no momento, é isso, né? Então, essa restrição da entrada de pessoas, claro, Ana e Camila, que também as pessoas que estão aguardando para o lado de fora para aguardar a sua vez de entrar no mercado, né, que respeitem isso. Nós precisamos manter o respeito e a educação e a civilidade nesse momento, né? Sabemos de estabelecimentos ontem que foi furtado o álcool gel que as pessoas estavam usando para fazer a asepsia das suas mãos. Então, vamos manter a humanidade, eu diria, o respeito pelo próximo e o respeito por si mesmo e a sua dignidade. Então, as pessoas que estão aguardando do lado de fora, evitem aglomerações, evitem se aproximar das pessoas, mantenham uma distância segura, que é de 2 metros, né? Aguardem a sua vez, né? Então, que a gente tenha bom senso nesse momento.
Lise, só para encerrar, pessoal pedindo aqui, isolamento é dentro de casa ou pode ir ao pátio da residência?
No pátio da residência, sozinho pode, fica, mas assim, okay. Ó, fica dentro da sua propriedade, desde que não vá lá na cerca tomar chimarrão com a vizinha, né, Camila? Então, assim, no pátio, tomar um sol vai fazer bem, ao ar livre, isso vai lhe fazer bem, né, mas... dentro de casa, o que, que a gente diz, dentro da sua propriedade, sem receber visitas, né? As pessoas idosas têm o hábito de manhã, vai tomar chimarrão no vizinho, no amigo, não faça isso, né? Fique em casa, na sua casa.
Lisiane, deixa eu te agradecer e preciso aqui também fazer uma ressalva de que vocês estão nos atendendo de uma forma muito célere, e isso para nós e para o ouvinte é essencial também. Então, muito obrigada e boa sorte aí. Eu tenho certeza que todo esse trabalho vai valer a pena e que nós vamos passar por essa, olha, se todo mundo fizer a sua parte, eu acredito sim que 100 casos aqui em Marau.
Tomara
vai ser
que
ótimo.
Sim, esse é o nosso objetivo, até o prefeito nos questionou ontem qual que é a projeção de casos para Marau. E nós respondemos zero. Nós queremos zero casos em Marau. É isso que nós queremos.
Obrigada, Lisiane.
Obrigada, Camila. Obrigada, Ana. Obrigada aos ouvintes.
E nós estamos sempre à disposição de vocês.
Obrigada.